Os destaques do Globo de Ouro, o Prime Video vai aderir aos comerciais e as novidades no elenco de The Last of Us.
Agora, no Fast News.
Oi, gente, eu sou o Eric.
E eu sou o Brubs, e começa agora o Fast News, o podcast de notícias do mundo de séries, do bancodeséries.com.br.
Bom, gente, a gente tá na temporada de premiações, né? E então a gente já começa com um plantão Fast News aqui, falando que na noite do domingo passada, no dia 7 de janeiro agora, as estrelas de Hollywood se montaram no look pro desfile no tapete vermelho do Globo de Ouro 2024 e, claro, ganharem algumas estatuetas.
A 81ª edição da premiação aconteceu em Los Angeles e nós tivemos algumas boas surpresas nos resultados. Você pode conferir toda a lista dos indicados e vencedores nas redes sociais do BDS. Não deixe de compartilhar com a gente como se você saiu no bolão do Globo de Ouro.
E aí, Brubis, tu saiu bem? Eu fui péssimo, já digo logo que nesse balão eu fui com coração e me ferrei.
Eu não vou com o coração e aí eu tenho ganhei ouro, ganhei ouro. A gente,
Ai.
eu errei do uma, eu errei uma.
Eu errei quase tudo, eu fiquei com bronze, acertei só quatro. Mas, enfim, não vou falar muitas coisas porque é gatilho, brincadeira. Mas, assim, o que não é muita surpresa, falando do Globo de Ouro rapidamente aqui, foram as principais categorias, né? O melhor série dramática, que ficou com Succession. A melhor comédia, ainda que questionável, mas ficou com The Bear. Não questionável a qualidade, né? Mas questionável ter se classificado como comédia.
Começa.
Isso a gente já conversa várias vezes aqui, né? A melhor atriz, série dramática, Sarah Snook, de Succession. Jeremy Allen White com o melhor ator de comédia também por The Bear. Enfim, alguns resultados já esperados, na verdade, né?
Isso. O que eu mais gostei assim foi a Ayo Edebiri de The Bear ganhando por melhor atriz de comédia. Tem esse debate aí se é comédia ou não, mas acho que aí a gente já esgotou esse assunto. Mas eu fiquei muito feliz com a vitória dela, sim. E como você citou, a Sarah Snook também, ela nunca tinha sido colocada como principal, né? Então agora que ela foi lá e ganhou, achei bem legal também.
A mesma coisa com o Kieran Culkin, né? Que também nunca tinha sido colocado como principal. Ele sempre
Isso.
entrava em coadjuvante. E ele ganhou, né? Ganhou pro próprio Jeremy Strong, que também é de Succession. Que acho que foi a maioria das apostas foram no Jeremy Strong. Foi isso mesmo. Não, a maioria das apostas foi aqui, segundo o BDS, foi no Pedro Pascal, em The Last of Us. Em segundo
Isso.
lugar foi Jeremy Strong. E em terceiro lugar foi Kieran Culkin. E aí o Kieran acabou ganhando. Eu só fico, só fazer mais um adendo nessa premiação, Brubs, é que eu fiquei triste pela Rachel Brosnahan, porque assim, eu sei que ela já ganhou o prêmio, se eu não me engano, né, pelo papel dela em The Marvelous Miss Maisel, mas essa temporada final, assim, eu gosto da Ayo Edebiri, eu gosto de verdade, eu acho muito bom e fiquei feliz com a vitória dela, né, mas eu achava que essa temporada final de The Marvelous Miss Maisel precisava ser encerrada com um prêmio pra Rachel, porque ela foi fantástica nessa temporada. Eu não queria que a temporada final saísse sem levar nenhum prêmio, assim, sabe? Porque de longe não, mas eu achei uma das melhores temporadas da série, assim, acho que encerrou tão bem, acho que ela foi tão boa e eu queria. Ah, bom, ainda tem outras premiações para acontecer, né? Então ainda tem uma certa chance, embora eu acho que ela não leve. Mas eu ficaria feliz se ela levasse alguma coisa.
Realmente a temporada foi muito boa e eu terminei esses dias até bem atrasado. Realmente ela merecia a série merecia um final melhor, né, nas premiações. Que ela levou pelas primeiras, mas assim, essa última foi o grande, acho que foi a melhor temporada dela, assim.
Eu concordo contigo nisso.
E do resto foi um pouco do mais do mesmo, né?
É.
Lembrando que ontem tivemos a premiação do Critics e hoje temos o Emmy aqui à noite, que também é bom ficar de olho. E semana que vem a gente vai estar contando aqui quem ganhou, quem não ganhou e quem deixou de ganhar.
Bom, deixando as premiações de lado, vamos agora para o caso da semana, que tem assunto para render aqui também. Bom, a indústria dos streams realmente ela não para de evoluir. Dessa vez, quem pretende aderir ao formato de conteúdo original com intervalos comerciais é o Prime Video. Para quem não lembra, né, a Amazon já possui um streaming parceiro do Prime, chamado Freevee, que se baseia no conceito Fast, né, e disponibiliza séries, filmes e realities de forma gratuita, mas que conta com anúncios que duram de 6 a 12 minutos por hora de conteúdo assistido. O problema dessa vez é que a Amazon tem planos um pouco diferentes para o seu formato de para o seu plano de assinatura padrão.
A empresa planeja um aumento de 3 dólares na mensalidade do Prime Video, o que, de acordo com The Hollywood Reporter, geraria cerca de 3 bilhões de faturamento com patrocinadores, sendo que o número que pode chegar a 5 bilhões, considerando que alguns dos usuários devem consentir um aumento considerável em seus planos, o que gera mais arrecadamento.
Rich Greenfield, que é um analista de mídia ligado ao mercado de streams, contou também ao The Hollywood Reporter que a Amazon deve de fato alcançar a marca de, no mínimo, 2 bilhões de dólares em receita com os anúncios. Já que a grande maioria dos assinantes, ao contrário do que muita gente pensa, deve optar por manter o valor da mensalidade atual e, consequentemente, consentir em ver anúncios enquanto navegam pelas séries, filmes e eventos esportivos que o Prime Video transmite e oferece, né?
E a Amazon sempre foi sigilosa em seus números de assinantes. O Consumer Intelligence Research Partners, uma organização que acompanha o desempenho de grandes empresas que afeta a vida dos consumidores estadunidenses, estima que a Amazon tenha cerca de 168 milhões de assinantes do Amazon Prime apenas nos Estados Unidos. Caso metade desses usuários consuma conteúdo do Prime Video, o número já ultrapassa a presença do Netflix no país. Estima-se que é cerca de 77 milhões de usuários. A empresa segue uma estratégia corajosa mesmo diante de indícios que usuários da Netflix e Hulu preferem não aderir ao plano com anúncios.
É, nesse caso, a Amazon ganha de qualquer forma, né? Caso os clientes mantenham os anúncios ou não. O grande forte da empresa ainda é a possibilidade de entrega rápida e gratuita de seus produtos. Eu confesso que eu assino o Prime por causa disso. Por tabela, a gente tem um Prime Video. E isso deve influenciar e muito na decisão dos usuários que prezam pelo benefício e veem o Prime Video apenas como um recurso adicional no plano que eles já pagam, o que explica muito da previsão feita por entidades especializadas que acreditam que poucos clientes devem optar pelo pagamento extra.
Enquanto isso, números apontam que a mudança na forma como o Prime Video abre espaço para anunciantes, muitas empresas devem sair do modelo de TV aberta e passarem a contratar serviços que representam não somente as mais novas tendências do mercado, mas plataformas que inegavelmente tragam resultados, o que descreve perfeitamente o papel da Amazon ao redor do mundo. O resultado dessas mudanças deve afetar também o número expressivo de usuários que ainda pagam por TV nos Estados Unidos por conta dos anunciantes que mantêm a estrutura dos canais por assinatura com seus investimentos. Com o êxodo das marcas para a internet, o setor pode perder uma parte considerável, se não total, dos seus recursos básicos.
É, minha gente. Talvez esse seja um movimento natural, né? Do mercado mesmo, como a gente falou. E aí resta agora aguardar os próximos passos para ver o que é que vem por aí. Porque, na verdade, não dá para saber ao certo se isso vai funcionar com certeza ou não. Mas, no caso, como a gente falou aqui na Amazon, eles vão ganhar de qualquer forma, caso a galera mantenha os anúncios ou não. Mas isso funciona bem para a Amazon porque as pessoas já pagam a assinatura por outros motivos, né? Como a gente falou aqui, a Amazon é só parece que o Prime Video é só um plus na assinatura que a gente já tem da Amazon de compras e tudo mais. Outros streams não têm esse benefício, né? São streams que são assinaturas que são exclusivas para a produção de conteúdo audiovisual. Então eles não têm essa meio que segurança da Amazon de ter assinantes por outros motivos. Então ainda não sabe se é o certo como é que isso vai repercutir para outros streams, outras plataformas. Talvez eles tenham que rever esse modelo.
É, como você falou ali em cima, até você, por exemplo, assina o Amazon mais pelo conteúdo de você ter frete grátis, né?
Uhum.
E aí o Plus é o Prime Video. Assim, realmente, se você for ver um frete, já deu o Prime do mês, né?
É, exatamente.
Um frete
exatamente.
De algum outro site já deu o Prime do mês. Então, realmente, eles têm esse diferencial e pode ajudar eles, no caso, né? Eu acho que vai acabar sendo bem aceito, porque assim, eu não achava que seria tão bem aceito na Netflix, e foi.
Surpreendeu.
Surpreendeu, assim, parece que as pessoas não se incomodam de ver poucos anúncios, né? Era uma coisa que a gente conviveu a vida inteira, na verdade, né? Propaganda.
Sim.
Então, é uma coisa que talvez até ajude as pessoas a prestarem mais atenção, não sei. Eu acho que, como você citou, é a tendência. Não é o que eu gostaria, né? Não é o que a gente gostaria. mas realmente é a tendência do mercado que tenha plano com anúncios e sem anúncios, e a gente tem que optar dessa forma. Não é uma novidade para quem assina Hulu e outros streams lá de fora, tem os planos com e sem publicidade, e eu acho que é isso, assim, é aguardar e ver como que vai funcionar, mas eu acho que vai dar certo.
Bom, vamos ver. Enquanto isso, vamos seguir nossa pauta ordinária aqui. A gente começa com as datas de estreias. A Netflix divulgou o post aí, a data de estreia da segunda temporada de Machos Alpha. A série retorna no dia 9 de fevereiro.
E o Lifetime irá transmitir o documentário The Prison Confessions of the Gypsy Rose Blanchard no Brasil. A história chocante de Gypsy Rose foi cantada por muitos meios de comunicação, mas enquanto cumpria a sua pena, ela concordou em contar a sua verdadeira história para o Lifetime. Estreia dia 17 de janeiro, às 21h15, e serão 2 episódios por semana.
Caso você não reconheça, Gypsy Rose é de The Act, né? A história de The Act?
Isso, essa mesmo.
E ela foi solta recentemente, acho que tem 2 semanas ou 1 semana.
Isso, e ela tem já 3 milhões de seguidores, é uma coisa assim.
Pois é. Bom, vai entender, né? Mas continuando. A série The Lazarus Project estreia no Universal Premiere dia 23 de fevereiro, às 10h30 da noite, e também ficará disponível no novo streaming Universal Plus.
Saturday Night Live, programa que será transmitido no Brasil ao vivo, no dia 20 de janeiro, às 1h30 da manhã, no Universal Premiere.
A Netflix divulgou o pôster, fotos exclusivas e data de estreia da terceira e última temporada de Bom Dia, Verônica. Você confere tudo isso lá no nosso canal Telegram, tá? A série retorna no dia 14 de fevereiro.
A Netflix divulgou um pôster e data de estreia da nova animação da franquia Masters of the Universe, chamada Masters of the Universe Revolution. Estreia dia 25 de janeiro.
E um novo arco de One Piece, chamado Egghead, cabeça de ovo, sei lá, acho que é assim que traduziram, vai ter transmissão simultânea aqui no Brasil pela Netflix a partir do dia 13 de janeiro. Os episódios chegarão na Toon logo após a exibição no Japão. Acabou pra você, Crunchyroll.
Atenção para os fãs de Upright. A segunda temporada da série estreia no Universal Premiere dia 29 de janeiro, às 22h30.
E o reality The Traitors, que é maravilhoso, inclusive, recomenda, estreia no Universal Reality dia 8 de fevereiro, às 10h30 da noite. Vale lembrar que o primeiro episódio já está disponível no Universal Plus e o restante será liberado conforme for passando no canal. Vamos lá, terminamos as datas de estreias e agora vamos falar das renovações e dos cancelamentos. E a gente tem algumas notícias boas, alguns fandoms que vão ficar felizes aqui. A primeira é que The Cleaner foi renovada para sua terceira temporada pela BBC One.
E a Ahsoka foi renovada para sua segunda temporada pelo Disney Plus.
A felicidade aí da galera fã de Star Wars. A Ahsoka já tava como finalizada no meu banco de séries, diga-se passagem, e do nada voltou pra grade. Eu digo, olha, aconteceu algo. Como quando a gente foi ver, renovada. Mas não parou por aí. Os dorameiros também fazem festa, porque... Ai, eu não sei falar isso. Amanda, por favor, você é maravilhosa com isso. Eu queria que você me ajudasse com isso aqui, mas eu não sei. Gyeong Seong Creature. Eu não sei se eu falei certo, mas é um dorama, tá? Vai retornar também pra sua segunda temporada pela Netflix.
E agora vamos às notícias tristes da semana, as canceladas. Our Flag Means Death foi cancelado em sua segunda temporada pelo Max.
E Julia foi também cancelada pelo Max, também em sua segunda temporada.
E esse aqui durou até demais. The Good Doctor será finalizado em sua 7ª temporada pela ABC. A última temporada estreia dia 20 de janeiro.
É, vou nem comentar. Eu larguei The Good Doctor no meio, assim, teve uma hora que eu, tipo, ai, gente, eu não tá sendo mais do mesmo, não tá, não tô... Eu comecei amando muito a série.
Eu senti que ia cancelar e eu tinha largado, eu voltei. E aí, eu senti que ela ia ser finalizada.
Pois você comentou, né, que você tava meio que pressentindo, assim, nossa, eu acho que vai ser finalizada, eu vou voltar. Aí voltou e dito e feito.
Graças a Deus, nossa.
E o pior que eu gostava muito no início, eu gostava, era, tipo, tem uma época que eu assistia, sei lá, umas 4, 5 séries de médicas, né, simultaneamente. E eu acho que The Good Doctor era a minha preferida, só que aí fui dropando uma por uma, The Good Doctor foi uma dessas que saiu no meio, porque eu tava enrolando, sabe? Eu tava empurrando com a barriga porque eu não tava curtindo mais tanto. Mas enfim... Você ia falar alguma coisa?
Não, concordo com tudo.
Tudo bem, vamos para os trailers então, que esta semana a gente teve bastante coisa de trailer. Mas vamos começar aqui pelo Paramount Plus, que divulgou o trailer de Sex Beast, a sua nova série baseada no filme de mesmo nome. Essa produção é um prequel e segue Gal Dove e Don Logan enquanto eles mergulham na loucura sedutora do mundo do crime de Londres dos anos de 1990. A série estreia dia 25 de janeiro com os três primeiros episódios.
E o Max divulgou o trailer da segunda temporada de Tokyo Vice, que retorna dia 8 de fevereiro.
Já a Netflix divulgou o trailer e a data de estreia de Three Body Problem, a sua nova série sci-fi dos mesmos criadores de Game of Thrones. A decisão fatídica de uma jovem na China dos anos 60 repercute no espaço e no tempo até os dias de hoje. Quando as leis da natureza se revelam inexplicavelmente diante dos seus olhos, um grupo de cientistas brilhantes une forças com um detetive pouco ortodoxo para enfrentar a maior ameaça da história da humanidade. A série estreia no dia 21 de março.
E a Netflix também lançou o trailer de One Day, sua nova minissérie estreada por Leo Woodwall, The White Lotus, e Ambika Mood, This Is Going To Hurt. A produção é uma nova adaptação do livro de David Nichols sobre Emma Mortley e Dexter Mylwynn, que sentem sua conexão especial desde um dia que se conhece. Apesar de seguirem rumos diferentes, eles acabam se encontrando todos os anos no dia 15 de julho. Estreia dia 8 de fevereiro.
Rubens, me tirou uma dúvida. Enquanto eu vi o trailer, que eu fiz a associação. Esse One Day, esse livro e tal, foi aquele filme com Anne Hathaway, não foi?
É esse mesmo.
Ah, entendi. Tudo bem. É porque eu lembro que na época foi uma febrezona, todo mundo falava do filme, porque todo mundo amava o livro. Eu nunca tinha lido o livro e nunca assisti o filme. Aí vendo o trailer, eu falei assim, não sei, eu acho que eu já conheço essa história de um lugar, e depois que eu me lembrei que era de Anne Hathaway.
É esse mesmo.
Ok. Tudo bem, mas já para os fãs de animação, no meu caso, eu sou um deles e acho que Brubs também é um. Masters of the Universe Revolution, a nova produção da franquia Mestres do Universo, finalmente ganhou o trailer oficial. Na animação, a rivalidade mais antiga de Eternia chega a uma batalha épica. Com a chegada de Hordak, será que Skeletor finalmente derrotará He-Man e seus aliados na batalha por Eternia? Você descobrirá a partir do dia 25 de janeiro lá na Netflix.
E a MC não cansa de roer o osso, né? Ela divulgou o trailer de The Walking Dead, The One Who Lives, o spin-off de The Walking Dead focado em Rick Michonne. Estreia dia 25 de fevereiro na AMC e AMC Plus.
Falando em AMC, ela tá vindo com tudo, inclusive com bastante novidade para 2024, porque eles também divulgaram um teaser de Parrish, a sua nova produção que é estrelada por Giancarlo Esposito, de Breaking Bad. Não só Breaking Bad, mas de 70% das produções que você assistiu deve ter alguma participação de Giancarlo Esposito. Parrish é uma adaptação da série britânica de 2014 chamada The Driver. Na série, Gray Parrish é um homem bom com um passado conturbado que abriu mão de sua vida no crime para a vida como um homem de família, uma pessoa do bem. É tipo, como é o nome? Eu tô falando com nada que eu já esqueci o nome de tudo, meu Deus do céu.
Eu sei o que você tá falando. Do Protetor?
Não, o cara que era do crime, que era assassino pro The Continental, desse universo. Meu Deus do céu, eu esqueci o nome do...
Ah, o John Wick.
John Wick, isso, pelo amor de Deus. Esqueci tanto o nome da franquia como esqueci o nome do ator agora. Mas enfim. Obrigado, meu amigo, você me salvou. Mas essa sinopse aqui me lembrou um pouco, né? Porque, tipo, Gray Parrish é um homem bom com um passado conturbado que abriu mão de sua vida no crime pra vida como homem de família, aposentado, digamos assim. Mas aí, quando seu filho é violentamente assassinado, os velhos hábitos retornam, enviando em uma busca implacável com intenções morais e consequências perigosas. Substitua aqui o filho pelo cachorro e você tem a história de John Wick também.
Enfim,
a série estreia entre março e maio na AMC e AMC Plus.
E a terceira temporada de Resident Alien ganhou trailer e data de estreia. Retorna dia 14 de fevereiro no Sci-Fi.
E foi divulgado também o trailer da segunda temporada de Will Trent, que retorna no dia 20 de fevereiro na ABC.
Mr. e Miss Smith tá chegando aí. O Prime Video divulgou o trailer e o pôster de sua nova série, estrelada por Donald Glover e Maya Erskine. A produção é um remake do famoso longa de 2005. Estreia dia 2 de fevereiro.
E esse fandom tá lutando para salvar a série, mas por enquanto, né? Porque saiu essa semana o trailer da sétima e última temporada de Station 19. A série retorna, que é um spin-off, né, de Grey's Anatomy. A série retorna no dia 14 de março lá na ABC.
Por último, já temos trailer da nova Genius, a famosa antologia do National Geographic. Na próxima temporada será focada em Martin Luther King Jr. e Malcolm X. A história acompanha os protagonistas durante seus anos de formação, passando por seu tempo em meio aos movimentos pelos direitos civis, explorando momentos inexplorados de sua vida, como maridos, pais, irmãos e filhos. A série de antologia também se aprofundará em Scott King e Shabazz, mostrando como formidáveis iguais ao movimento. Os dois primeiros episódios estreiam dia 1 de fevereiro na Netflix e chegam no dia seguinte na Disney Plus e Hulu, com dois novos episódios saindo semanalmente. E aí, Eric, gostou do que, não gostou do que? Essa semana bombou de trailer aí.
É, bombou e aí eu separei alguns aqui, eu vou tentar ser bem breve. Eu nunca assisti nada da franquia The Walking Dead, nunca assisti nada mesmo, nenhum episódiozinho sequer de qualquer um dos 500 spin-offs, mas vi esse trailer de The Ones Who Live, e confesso que eu achei legal. Se eu acompanhasse a franquia The Walking Dead, eu muito provavelmente ia querer assistir esse. Eu já ouvi falarem bem, né, comentarem bem da personagem da Michonne, e aí assistindo o trailer eu entendi porque falam bem dela, eu realmente gostei bastante. Mas, novamente, é uma opinião de alguém que é totalmente de fora do universo de Walking Dead. Nunca li, nunca assisti, enfim. Não sou nem por dentro dos tantos spin-offs que rolam. Mas aí meu segundo foi Parish, que na verdade... Meu segundo destaque foi Parish, que na verdade não é um destaque legal. Eu acho que a gente até comentou aqui, eu comentei com algum outro host, não lembro quem. Talvez seja, tenha sido Pedro. Que Giancarlo Esposito parece que só aceita fazer papel igual. E quando eu digo só aceita, porque eu acho que nem é culpa de quem oferece papel pra ele, porque eu acho que ele já tá no nível de carreira que ele escolhe o que ele quer fazer ou não. Então, mas é tão batido ver ele nesse tipo de personagem, né? Você, pelo menos assistindo esse teaser de Parrish, fica com a impressão de que é ele fazendo a mesma coisa do que ele já fez em Breaking Bad, do que ele já fez em tantas outras séries. Inclusive, eu acho que ele tava em Revolution, que era uma série sci-fi, né? Era prometido como uma nova Fringe, alguma coisa do tipo assim. E nossa, assim, é muito mais do mesmo. Eu gosto dele, não tô achando ruim não, eu gosto dele. Ele até atuou pra uma série de games, né, pra uma franquia de games, eu não lembro qual agora, que também parece mais do mesmo, aquele carão, aquele olho que ele bota, não sei o quê. Aí eu fico, poxa, assim, beleza, a gente já conhece esse seu lado, eu queria ver você em algo mais diferente, em algo mais, não sei, explorando outra coisa, porque... Parece que é mais do mesmo. Foi a sensação que eu tive. Não sei se você concorda. Talvez sim.
Antes de você falar da sua outra, eu concordo sim. Eu acho que depois do Gus de Breaking Bad, né? Que foi o papel da carreira dele, assim. Ele acabou fazendo coisas meio caricatas, sabe? Assim, é tipo ele fazendo ele mesmo. Eu tenho essa sensação também. Eu gosto bastante dele, mas assim...
Ele é bom, né?
Parece que ele é muito bom. Automático, assim.
Eu gostei muito da temporada dessa trilha de Genius, do Martin Luther King e Malcolm X. Eu já tinha vontade de assistir essa antologia, né? A primeira temporada eu acho que foi com Einstein, a segunda temporada foi Picasso, e a terceira temporada foi Aretha, né? De Aretha Franklin. Eu queria muito ter visto a temporada de Aretha, não assisti, ainda dá tempo de assistir. Mas eu coloquei na... Depois desse trailer dessa quarta temporada, né? Dessa antologia, eu coloquei na grade a série Genius. Ignorei as temporadas anteriores pra não ficar contando como atrasada. Mas eu vou tentar acompanhar essa temporada conforme ela for saindo. E aí, se der, eu vou ver se eu assisto pelo menos a temporada de Aretha Franklin. Porque, enfim, eu gosto muito, sou fã. Fico muito curioso. E eu lembro que saiu perto da estreia do filme também, né? Que foi interpretado por Jennifer Hudson.
Isso.
Pronto, e aí os dois últimos pra terminar rapidamente: Three Body Problem, que tá um trailer gigantesco, assim, é uma produção maravilhosa. É aquela produção que você fica curioso, você não entende muita coisa, mas vamos ver no que vai dar. Eu coloquei dos mesmos criadores, né, dos diretores lá da dupla D&D de Game of Thrones, então a gente não pode saber se vai ser uma bomba ou não. Mas eu coloquei na grade, eu coloquei pra ver no que vai dar. E por último, mais ou menos importante, Sarah Jessica Parker, porque eu tenho um apego emocional com a franquia. Eu gosto de... Donald Glover e Maya... É Maya o nome da menina, eu acho que é isso, né? Donald Glover e Maya são muito diferentes de Brad Pitt e Angelina Jolie. E eu queria ver como é que eles vão trazer esse tom, essa releitura do filme. Eu fiquei curioso. E aí, como a gente falou, como eu já assino o Prime Video mesmo por tabela, então por que não assistir, né? Aí eu vou vê-los nessa série. Pronto, terminei, Bruno. Falei muito, mas terminei.
Eu confesso que não gostei do trailer de Three Body Problems. Não porque o trailer não é bom, mas porque, não sei, não me passou uma energia que vai ser boa, sabe? Depois do que o D&D fizeram nas últimas temporadas de Game of Thrones, eu fico com o pé atrás. Ela é muito bonita visualmente, eu achei muito bem produzida, mas assim, não me chamou tanta atenção. O trailer, eu me choquei que você não tinha visto nada nunca de The Walking Dead. Porque não é algo normal, natural, né? Alguém sempre já viu algum episódio. E porque o negócio tá aí há, sei lá, 15 anos já. Eu larguei a série e vi o final só, voltei para ver o último episódio. A Michonne e o Rick já tinham saído da série original, né? Então, meio que esse spin-off faz sentido para mim. Você mesmo notou que o pessoal gosta dela, porque eu acho ela é a minha personagem favorita. Então, claro, eu vou assistir. E a atriz é muito boa, né? Então, você tem ali uma coisa muito legal. Gostei de Mr. e Mrs. Smith. Tenho um apego emocional com o filme. Sei que vai ser completamente diferente. Então, eu não posso ficar apegado ao passado. O filme tá lá pra eu assistir a hora que eu quiser também. Então, eu gostei do trailer. Achei que tem bastante participação especial legal, né? Temos aí até um brasileiro, nosso querido Wagner Moura. E esse trailer de Genius me chamou a atenção por causa da história, né? Martin Luther King Jr. e Malcolm X, a gente sabe tudo que eles fizeram para os movimentos dos direitos civis e tudo mais. Então, achei interessante, deu vontade de assistir. Não assisti as outras temporadas. Então, vou dar uma ignorada lá no BDS e assistir essa aí.
Fazer a mesma coisa que eu fiz também. Bom, e aí, Burbs, aproveita o gancho e já fala das nossas redes sociais do BDS, caso alguém queira colocar essas grades, ficar por dentro das novidades das séries também e colocar essas séries na grade também.
Exato. E onde os nossos ouvintes podem nos encontrar? No site bancodeseries.com.br, no Instagram, @bancodeseriesoficial. No Twitter, temos dois perfis, o @BDSNewsOficial e o @bancodeseries. E o canal do Telegram é só buscar por BDS News do Oficial R.
Pronto, e agora a gente vai para os giros das séries, aquelas notícias mais rapidinhas com que movimentou as séries nessa última semana. A gente começa aqui com uma notícia rápida para os fãs do Mundo Invertido. É só para falar para vocês, sim, que a quinta temporada de Stranger Things entrou oficialmente em produção.
E com Ian Sheldon chegando ao fim, a CBS está prestes a aprovar um novo derivado. O spin-off será focado em George e na sua noiva Mandy, interpretados por Montana Jordan e Emily Osment, respectivamente.
Durante a entrevista para a BBC, Matt Smith disse que deixou vazar aí que a segunda temporada de House of the Dragon estreia muito provavelmente em agosto na HBO.
E nós temos mais novidades de The Last of Us. A atriz Isabella Merced foi confirmada como Dina na segunda temporada da série. A HBO também anunciou que Caitlin Dever, de Unbelievable, irá interpretar a famosa e importante Abby.
Eu fiquei curioso agora, porque eu nunca joguei The Last of Us. Eu dei essa ênfase agora na personagem de Abby e falei, devo ficar atento nela então.
Deve. Muito legal. É muito legal o que vai acontecer e é muito surpreendente, acho assim. O pessoal vai...
Expectativas, hein? Obrigado. E o ator Lawrence Fishburne, eternamente conhecido como Morpheus de Matrix, entrou para o elenco da quarta temporada de The Witcher. Fishburne interpretará Regis, um barbeiro mundialmente conhecido com habilidades médicas e um passado misterioso.
E a Netflix anunciou o começo das filmagens da segunda temporada da série La Chica de Nieve. A nova temporada será intitulada como El Duelo del Alma, que irá adaptar o best-seller de Javier Castillo.
E a ITV2, né, divulgou as primeiras imagens da sua nova comédia Count Abdullah, estrelada por Aryan Nick de The Bay. A história acompanha Abdullah Khan, um médico muçulmano britânico paquistanês de 20 e poucos anos, preso em uma crise de identidade. tendo que lidar com sua mãe religiosa e seus amigos hedonistas. Mas quando Abdullah é mordido por um vampiro, ele de repente se torna o outsider forasteiro. A série estreia ainda em janeiro.
E a CBS deu a luz verde para mais um spin-off de outra série, agora de NCIS, focado no jovem Leroy Jarto Gibbs, chamando NCIS Origins, narrada pelo Mark Harmon, que fez o Gibbs na versão original. A série começará em 1991, anos antes do evento de NCIS. Gibbs começa sua carreira como agente especial novato no NCIS Camp Pendleton, onde ele ganha seu lugar em uma equipe corajosa e maltrapilha liderada pela lenda de NCIS, Mike Franks. Estreia na temporada 2024-2025.
Ai, gente, eu fico pensando assim, até onde vai a extensão de uma franquia, pelo amor de Deus?
Não, nada se cria, tudo se transforma, é isso aí, é.
Nossa senhora, eu tô...
O spin-off do spin-off, é.
E agora, contando ele antes do NCIS, tudo, eu digo, pra quê, minha gente? Pelo amor de Deus, mas tudo bem. Ah, chegou a notícia que todos queriam. Sim, Carrie Coon, de The Leftovers e The Gilded Age, estará na terceira temporada de The White Lotus. Meu Deus, eu amo essa mulher. The Leftovers, uma das melhores séries da vida. Se você não assistiu The White Lotus, The White Lotus não, pelo amor de Deus. Quer dizer, The White Lotus também, mas estou falando de The Leftovers. Por favor, assista The Leftovers e veja a perfeição e o absurdo que é Carrie Coon. Por favor. A nova temporada será ambientada na Tailândia e está prevista para 2025. Além de Carrie Coon, né, o ator Young Mazino, de Beef, entrou para o elenco da segunda temporada da série. Ele interpretará Jesse.
E a Netflix revelou novas imagens da terceira e última temporada de Young Royals. Você pode ver as imagens lá no Telegram ou nas redes do BDS. Retorno em março.
Ah, falando em Netflix também, ela encomendou a produção de The Four Seasons, que é uma nova comédia criada por Tina Fey, juntamente com seus colegas roteiristas de 30 Rock, que são Lang Fisher e Tracy Wigfield. Fey também estará no elenco da série de 8 episódios. A série vai seguir 3 casais de amigos, que sempre passam férias juntos todo ano, mas quando um dos casais decide se divorciar, o mundo deles vira de cabeça para baixo.
E a criadora de Girls, Lena Dunham, está desenvolvendo uma nova série para a Netflix chamada Covers, que acompanha um grupo de oficiais de inteligência trabalhando secretamente para o MI6, dentro da Universidade de Oxford, levando-nos à sala de reuniões e quartos mais difíceis de infiltrar. Os espiões não irão procurar sua resposta, mas também identidade e afirmação no trabalho, onde a identidade muda tão rapidamente.
E por último, mais ou menos importante, na verdade é uma notícia triste, no dia 8, foi anunciado o falecimento do ator e cantor Adam Canto, de 42 anos, vítima de um raro câncer de apêndice. O artista mexicano manteve sua luta contra a doença em sigilo e era mais conhecido por seus papéis em Designated Survivor, onde ele interpretava Aaron, e X-Men, Dias de um Futuro Esquisito. X-Men, Dias de um Futuro Esquecido, onde ele interpretava Sunspot, e atualmente como protagonista Armand, da série The Cleaning Lady, da Fox. Ele deixa uma esposa e 2 filhos. Descanse em paz, Adam.
Você é novo, né?
É, novíssimo.
Muito novo, gente.
42 anos. E ele tava atualmente, né, protagonizando uma série. O que é mais triste ainda. É, bom, vamos pro Direto à Redação. Chegou a hora da gente falar sobre as produções que estrearam ao longo da semana nos streams aqui do Brasil. E quem vai trazer essas novidades pra gente, mais uma vez hoje, é Tom. Vai lá, Tom.
Salve, salve, BDS, aqui é o Tom, e agora, como o ano tá finalmente, oficialmente começando, vem e segue o resumão do que eu destaco entre as novidades lançadas na semana do dia 8 até o dia 14 de janeiro. Começando, como sempre, pela Netflix. Então, primeiramente, essa aqui vai para os fãs de reality aí que estão de plantão. Então, entrando no catálogo essa semana, The Trust, A Game of Greed, que é um reality show onde 11 pessoas desconhecidas já iniciam ali o programa com um prêmio garantido de $250 mil. Eles devem compartilhar ali, dividir em partes iguais. Mas durante o jogo eles têm a opção de votar uns nos outros para arrecadar mais dinheiro para o prêmio pessoal. Então daí você já imagina o que acontece, né? Então já tem 4 episódios adicionados lá no catálogo. Falando sobre o Disney Plus, já foi anunciado aí há um bom tempo, mas a série Echo finalmente foi liberada. A série mostra Maya Lopes enquanto foge do mestre do crime Wilson Fisk, onde ela acaba voltando para sua família e confronta o seu próprio legado. Falando sobre Paramount Plus, a gente teve nessa semana as finales de The Curse, da primeira temporada, e do reality de férias com o ex-salseiro VIP. De estreia, a gente teve a segunda temporada de Sky Med, que é uma série canadense que retrata um time de profissionais da saúde que trabalham nas alturas. Falando sobre Apple TV Plus, essa semana entrou no catálogo a série Criminal Record, que já teve 2 episódios iniciais liberados, de um total de 8. Na série, 2 investigadores recebem uma ligação anônima que os leva a um confronto sobre um antigo caso de assassinato. E no elenco tem o Peter Capaldi, que é o Eterno Doctor de Doctor Who. Também no Apple TV Plus a gente teve o final de temporada de Monarch, Legacy of Monsters e o final da 4ª temporada de For All Mankind. Na Globoplay a gente teve a adição de Queridos Amigos, que é uma minissérie de 2008 que chegou ao catálogo com um total de 25 ali, episódios, a 11ª temporada de Chicago Fire e uma enxurrada de conteúdos que vem junto aí com a estreia do BBB 24. Essa semana tem algumas menções honrosas para a adição de Misfits e Snatch. Tiveram suas primeiras temporadas adicionadas ao catálogo do Mercado Play e podem ser assistidas gratuitamente lá no streaming. O top do BDS a gente tem o seguinte: em terceiro lugar a gente tem o BBB 24, A Grande Ilusão em segundo e Percy Jackson e os Olimpianos aí levando o nosso ouro, no nosso pódio de séries mais vistas pelos usuários do BDS essa semana. Então, uma ótima semana para todos e a gente se vê na semana que vem. Até, tchau.
Valeu, Tom. Obrigado aí pelo direto da redação. E aí, Eric, que vimos essa semana, seu destaque? Pode começar.
Tá. Eu não tenho visto tanta coisa assim. Eu tô correndo mais atrás das séries atrasadas. Mas tanto que um dos destaques que eu vou dar aqui é numa série que saiu há muito tempo, mas a segunda temporada só chegou aqui no Brasil, acho que em dezembro, e eu só terminei de ver agora em janeiro, que foi a segunda temporada de From, que aqui no, na Globoplay tá como Origem, né? Origem ou Origens, alguma coisa assim. E eu achei legal porque eu senti que a história tá andando. Chegaram novos personagens, né? Chegaram na cidade, enfim. E teve um certo desenvolvimento. Assim, não que eu espere respostas, porque eu acho que eles não vão entregar respostas nem tão cedo, respostas claras e bem contundentes, né, sobre o que acontece lá. Porque no dia que fizerem isso, vai acabar a série, provavelmente. Mas eu achei a segunda temporada ok. A primeira temporada, por ser a primeira, né, enfim, causa mais estranheza, no sentido assim, gera mais curiosidade, você fica um pouco mais apegado. E na segunda, ela não consegue prender tanto, mas ela não ficou chata, não ficou ruim. Mas eu sinto que, tipo, se a série continuar nessa, repetir essa mesma fórmula na terceira temporada, aí vira aquela eternidade de que, tipo, só pergunta, nada de resposta, e fica uma enrolação, assim, pra, tipo, os personagens têm oportunidade de chegar às respostas, mas eles não chegam por conveniência do roteiro, que quer prolongar por mais tempo o mistério, sabe? Eu acho que se repetiram na terceira temporada vai ficar isso muito escancarado. Mas até então eu achei ok. Bom, esse foi uma das séries que eu vi agora, que tenho visto recentemente, terminei a segunda temporada. E a outra é Echo, que você pode falar bem, né, Brubs, sobre ela. Eu assisti numa tacada só, num dia só, assim. Foi um dia que eu fiquei de home office, por exemplo, e aí aproveitei pra assistir também. E consegui ver tudo. E foi até como eu falei lá no BDS, no fórum da gente, né, do Telegram. Tipo, foi uma série que ninguém pediu, mas que bom que veio. Foi uma série legal, mais legal do que muitas séries que a gente pede e a entrega é ridícula. E sim, estou olhando pra você, Gavião Arqueiro, por exemplo. Mas, sempre que ninguém pediu Gavião Arqueiro também, né? Mas tudo bem.
Não.
Mas Echo foi uma série surpreendentemente muito boa. Gente, o elenco, a diversidade de elenco é maravilhosa. Ai, que coisa boa ver isso, né, velho? Que coisa boa ver. E uma coisa que eu notei, Bruce, e acho que depois disso eu já passo a bola pra você, que eu acho que você vai falar dela também. Mas uma coisa boa que eu notei foi naturalizar o nosso costume de assistir séries com personagens surdos, né? Com linguagem de sinais. Personagens mudos, na verdade. Porque eu acho que podia, para algumas pessoas pode até causar uma certa estranheza não ter aquelas falas o tempo todo e ter que ficar lendo sinais e tudo mais. Mas é tão bom você assistir uma produção e isso soar natural e você não causar essa estranheza, você não sentir falta de nada, você se acostumar mesmo a ver essas pessoas na tela atuando, sabe? Eu não tô nem falando aqui das pessoas nativas também, né? Dos povos originários que falam, que a série aborda também. Mas eu queria puxar mais especificamente pra essa linguagem de sinais. A gente já teve o Oscar Winner, que foi o Coda, e tem outras produções que também tem cada vez mais incluído pessoas de linguagem de sinais, pessoas mudas e tudo mais. Mas eu ainda queria mais uma vez ressaltar isso e dizer assim, como é bom ver e o quanto eu percebi que eu, particularmente também, tô me acostumando muito mais e naturalizando até em mim mesmo esse costume de ver pessoas assim na tela, sabe? Atuando, e não só atuando, não só fazendo papel coadjuvante, mas protagonizando as séries. Enfim, terminei, agora passo a bola pra tu.
Sem dar muito spoiler do que eu penso, porque assim vai sair, já fazendo uma propaganda, temos aí um episódio especial de Echo. Eu e o Pedro gravamos essa semana, e aí na outra semana vai sair o episódio especial que gravamos. Eu gostei bastante, concordo com tudo que você falou, é muito legal, foi muito legal. É uma coisa que a gente não pediu, né? Eles mudaram ao longo do caminho como a série ia ser transmitida, como a série ia ser contada, e eu acho que isso foi o mais legal de assistir, assim. O quinto episódio, já o último episódio, é emocionante, eu fiquei arrepiado em algumas cenas ali, sem dar contexto, só para ver se anima vocês a assistirem. E eu já li que, li essa semana aí, que ficou em primeiro lugar, tanto no Disney Plus quanto na Hulu.
Foi.
E também os nativos americanos gostaram da série e acharam ela respeitosa, né? Que eu acho que era o mais importante.
Sim.
Outra indicação minha, assim, que essa semana que eu gostei bastante foi Criminal Record, da Apple TV. É um drama britânico, daqueles de assassinato, crime, mistério. Para quem conhece os atores, é muito interessante, porque temos a Kush Jumbo de The Good Wife e The Good Fight também. Ela é perfeita. E temos o Peter Capaldi, que foi os Doctor Who's, uma das regenerações, e ele fez outras coisas já por aí. O pessoal conhece ele. Ele está num papel meio de vilão, né? Um policial meio corrupto, assim. Para quem gosta de série de mistério, de crime. Você fica nervoso, ansioso assistindo, assim. Então, amigo, foi bem... Diga.
Não, eu não tava sabendo dessa série. Aí tu falou agora, aí eu pesquisei aqui no BDS e é. Eu vou assistir. Eu fiquei muito interessado.
Olha, pode assistir. É muito boa, assim. É muito legal, os dois primeiros.
E começou agora, né? Começou agora em janeiro. Só tem dois episódios. Nossa, vou muito ver. Meu Deus, eu acho que vou assistir hoje mesmo.
Pode assistir, depois você me conta, porque é realmente muito legal. E os atores são muito bons, acho que isso ajuda. E só fazendo um adendo aqui, a temporada de Witcher tá no fim, segunda temporada, e esses episódios finais, assim, estão fantásticos. Pra quem gosta de uma série de ação bem, bem feita, assim, bem trabalhada, assim, perfeita.
Eu acho série, que é amigo? Isso. Desculpa, não entendi.
Witcher.
Ah, Witcher do Prime Video, né?
Do Prime Video.
Ah, ótimo, entendi. Tem outra que eu tenho curiosidade pra ver, mas ainda não vi. Mas acho que é uma série que eu vou acabar maratonando mais pra frente, assim, sabe?
Entendi. Mas vale muito a pena, assim.
Eu tô nessa vibe de querer assistir mais séries de ação, nessa pegada de Reacher mesmo. Acho que muito em breve, acho que esse ano eu ainda devo vê-la. Mas enfim, saindo dos destaques da semana, né, do que a gente assistiu, vamos pro que vai chegar durante a semana. E aí a gente já começa com essas estreias. Na terça-feira, no dia 16, a gente tem a estreia da quarta temporada de Real Shore.
Na quarta-feira, dia 17, temos a volta da série Chicago, na NBC. Um Chicago Fire, Chicago PD, Chicago Med. E a nova série policial da CW, Wild Cards.
Já na quinta-feira, dia 18, volta Law & Order, Law & Order SVU e Law & Order Organized Crime.
E na sexta-feira, dia 19... a estreia da série indiana, Indian Police Force, no Prime Video.
Bom, gente, o Fast News é um podcast oficial do bancodeseries.com.br. A produção fica a cargo de Brubs e Eric. E o nosso colaborador é Tom Carvalho. A edição de áudio também, você já sabe, fica por conta de Pedro Rubens.
E não deixe de nos seguir no Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Anchor, YouTube e Spotify. Quem estiver nos ouvindo por lá, não deixe de classificar o podcast com 5 estrelas.
Ah, e você sabia que pode marcar os episódios de Fast News também no banco de séries? É só você digitar lá BDS espaço cast na barra de pesquisa do nosso site. E aí você vai sempre saber onde parou e continuar maratando aí nosso podcast também. Gente, muito obrigado. Eu sou o Eric.
Eu sou o Brups e essa foi mais uma edição do Fast News. Até a próxima. Valeu.
Valeu, gente. Tchau, tchau.
Tchau.